Senhoras e senhores, bom dia. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos nesta manhã da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Informamos que essa audiência está sendo realizada para atender ao que preceitua os artigos 37 e 38 da Lei Complementar número 141/2012. Que audiência, ela visa que o Executivo preste contas à população da gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, com apresentação do relatório quadrimestral que compreende os meses de setembro a dezembro de 2020. Nós queremos ainda registrar que, em virtude da gravidade da situação gerada pela pandemia Covid-19 e em atendimento aos protocolos estabelecidos pelas normas sanitárias vigentes, esta audiência acontece de forma virtual, com transmissão ao vivo pela internet e através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook. E o não recebimento prévio de relatórios para análise nesta comissão, informamos que haverá uma listagem para, então, inscrição daqueles que se quiserem usar da palavra. Muito bem. O que os inscritos poderão interpelar o expositor sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos. Que cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Então, amigos, senhoras e senhores, feitos os esclarecimentos, já contando com a primeira participação da vereadora Manuela, integrando esta comissão, o vereador João Sei, que nos acompanha, e quero aqui registrar a presença da secretária de Saúde e gestora do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, Thais Arambro, do senhor Diego Cantori, diretor financeiro da Secretaria de Saúde, da senhora Luciana Goulart Braseiro, servidora da Saúde, e da senhora Thais Trindade, que é contabilista. Prazer em tê-los aqui conosco. Então, quero pedir ao médico José Luiz Saldanha que faça parte, por favor, tenha a bondade, adjunto da saúde. Quero dizer que temos, sim, acompanhado, não formalmente como hoje, mas o trabalho da diretora, antes como secretária municipal de saúde, e agora como gestora do Hospital Santa Casa de Caridade e acumulando também o cargo de secretário municipal de saúde, que não formalmente, mas através dos meios de comunicação, nós acompanhamos uma prestação de contas, eu não sei se semestral ou anual, mas sempre oportuna, destacando aquilo que significa a transparência, a informação à população do que acontece, que acontecia na Secretaria Municipal de Saúde, que acontece no Hospital Santa Casa de Caridade, agora com essa dupla responsabilidade. Então, eu quero disponibilizar a palavra à disposição da diretora e secretária municipal de Itaúra, Thais Arambro. Bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui nesta casa, que é a casa dos representantes da nossa população, e é para a população que nós trabalhamos para assistir saúde no nosso município. Hoje, agradeço as palavras do querido vereador Egídio Carvalho, e hoje, como é de costume das gestões que participamos, estamos aqui para apresentar o relatório quadrimestral, que é referente a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Podemos também estar à disposição de todos os senhores para responder questões referentes ao trabalho desenvolvido em 2019 E à medida que os técnicos dos setores forem apresentando as tabelas e os dados, nós poderemos também ir comentando. Então, o gestor do SUS no município tem a responsabilidade de prestar contas das verbas recebidas a nível municipal, estadual e federal.
Secretária, desculpe interrompê-la, eu quero informá-la que a Comissão de Serviços Municipais é composta pelo vereador Zé Carlos Ácaro, vereadora Manuela pela Ordem, e a vereadora Márcia Fumagalli e o vereador Paulo Cleno Bing, que estarão então colocando questionamentos.
Ok, excelente.
Aos senhores e às senhoras.
O município tem a obrigatoriedade de colocar 15% do seu orçamento em saúde. O nosso governo prima pela importância que dá à assistência de saúde no município, e como os senhores mesmos viram a apresentação da equipe da Secretaria do Planejamento, temos empregado 18% em saúde. Isso é uma coisa muito boa. Significa que a saúde é uma prioridade no governo Rony Melo e antes Brasil Caruso e hoje Fernando Tarragó. Isso dá ao ano aproximadamente 32 milhões de reais que foram empregados em saúde pelo governo municipal. O governo federal aplicou em 2020 um montante de 27 milhões de reais. E o governo estadual, que deveria, por lei, aplicar 12% do seu orçamento, infelizmente destinou somente 6 milhões ao nosso município. Então, mais precisamente, 6.193.722,23 reais. Então, como a gente pode ver, existe uma discrepância com o que o Estado aplica e em todas as exigências que o Estado nos faz para que prestemos saúde à população. Nesse momento, a vigilância sanitária do Estado encontra-se dentro da UTI neonatal, no hospital, fazendo a inspeção. E gostaríamos, então, de colocar a esse nobre plenário que gostaríamos que o Estado, à medida que nos cobra, também fosse mais presente financeiramente com verbas ao município. Então, como gestora, é importante que venhamos à Câmara de Vereadores, que também possamos estar junto ao Conselho Municipal de Saúde prestando contas das fontes de recursos recebidas e gastas quadrimestralmente durante um ano. Gostaria também de frisar que nenhuma auditoria foi realizada na Secretaria de Saúde no ano de 2020 e que temos a oferta e a produção de serviços públicos destinados à nossa população. População essa estimada em 2020, por que eu digo estimada? Porque, na verdade, o último censo foi 2015, um censo estimado. E este ano foi aberto já concurso para que seja feito um novo censo populacional pelo IBGE, mas, então, a população estimada de Uruguaiana é de 126.866 habitantes. Vamos passar, então, à morbidade hospitalar de residentes em Uruguaiana, doença por doença, conforme a Luciana vai explanar aos senhores.
Bom dia, senhores vereadores. Nós trouxemos aí para vocês o demonstrativo das principais causas de internações no nosso Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. estão elencados ali todos os principais, né, as principais causas de internação desde o ano de 2016. O nosso foco hoje é o ano de 2020, no qual ali, segundo nós puxamos no relatório, as cinco maiores causas de internações durante o ano de 2020 decorreram de gravidez e parto, né, 1.529 internações, doenças do aparelho digestivo, 730 internações, doenças do aparelho circulatório, 609 internações, neoplasias, 579 internações, né, que é em decorrência do câncer, e outras internações decorrentes de lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causa externa, 478 internações. Então, nesse período, nós totalizamos 5.799 internações no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Eu gostaria de salientar esse número de 5.799, quase 5.800 pessoas internadas no nosso hospital, num ano de pandemia, onde tivemos o refreamento de internações, tanto para cirurgias como para doenças clínicas, por conta da pandemia. Então, esse hospital, que teria tido as suas portas fechadas no final de 2018, nesse ano de 2020, internou 5.799 pessoas. Então, graças a Deus, temos esse hospital na nossa cidade, que pode prestar essa assistência aqui para o município de Uruguaiana.
Aí nós trouxemos um gráfico, né, de produção de atendimento nos serviços de saúde do município no período de setembro a dezembro de 2020, que corresponde ao terceiro quadrimestre. Então, ali nós colocamos na forma de gráfico para demonstrar para vocês que 69% dos atendimentos ocorridos na Secretaria de Saúde foram feitos nas nossas unidades de saúde, né, que foi o total de 100.499 atendimentos médicos nas unidades de saúde. Também está demonstrado ali os atendimentos da Policlínica Municipal, 8.567 consultas, os atendimentos por cheque e consulta, né, que a Secretaria de Saúde contrata da rede privada, 2.497 consultas. Na UPA, passaram por lá para atendimento 16.903 pacientes. O SAMU fez 1.253 atendimentos nesse período, né, os atendimentos da UBS, que nós já citamos. O Centro de Especialidade Odontológicas, que é o CEL, 1.686 atendimentos nesse período. Saúde da Mulher, 1.969. Policlínica Infantil, 1.379. O serviço, né, COA-SAI, que é o serviço de IST AIDS, 1.830. O Ambulatório de Saúde Mental, 2.302 atendimentos. CAPS 2 e o CAPS AD, 1.998 atendimentos. E 3.658 viagens pelo setor tratamento fora domicílio nesse período, totalizando 144.541 atendimentos.
Eu queria fazer uma observação em relação aos atendimentos nas UBSs de 100.499. São atendimentos multiprofissionais. Aí nós temos médicos, enfermeiros, nós temos nutricionistas, nós temos psicólogos, nós temos educadores físicos, nós temos uma gama de profissionais que atende a saúde nas unidades básicas de saúde. O nosso corpo de médicos na Secretaria de Saúde é num total de 59 médicos. E eu vou encaminhar, conforme o parecer do nosso procurador do município, uma solicitação do aumento desse número, dessa categoria profissional, para a Secretaria de Saúde. Nós temos déficit de médicos, temos médicos querendo trabalhar na Secretaria de Saúde, mas nós estamos no nosso limite, contratando mais 8, nós chegamos aos 59 médicos, então vamos encaminhar uma solicitação de aumento dessa categoria profissional Isso foi aumentado em 2015, a população aumentou e evoluiu nesse interim, e nós precisamos de aumentar o número de atendimentos para a nossa secretaria. O grande problema é a lei federal, que restringe o aumento de custos, né, de todas as instituições públicas. Então, nós teremos que fazer, eu digo que uma engenharia genética, para ver o que nós vamos tirar das despesas para conseguir aumentar o número de consultas médicas.
Diretora, esses dados da UPA, 16 mil... Vou repetir, esses dados da UPA, 16.903 atendimentos, eles estão dentro do previsível ou é a forma de justificarmos a importância da UPA em Uruguaiana?
A UPA é de fundamental importância em Uruguaiana. Quando nós inauguramos a UPA, em 5 de setembro de 2017, mesmo instituições que atendam pronto atendimento, ou seja, sistema de urgência e emergência, que devem cumprir o protocolo de Manchester, que classifica as cores conforme a necessidade de urgência de atendimento, e a cor azul, ela deva ser mandada embora para a unidade básica, a UPA atendeu essa demanda em 17, 18, 19 e 20, essa demanda azul. Agora, nós temos equipes completas atendendo nas nossas 23 unidades básicas de saúde. Então, nesse momento, a UPA atende até a classificação verde. A classificação azul, ela manda a unidade básica de saúde, se for durante a semana, durante o dia. À noite, finais de semana, a UPA atende a classificação azul. Mas isso está dentro do contexto, houve uma diminuição de atendimentos, sem sombra de dúvidas, houve uma diminuição de procura durante o período da pandemia, porque acumula muita gente na UPA. Havia antes um médico 12 horas e dois médicos por 12 horas. Quando a Santa Casa assumiu a UPA, nós houvemos por bem aumentar para dois médicos 24 horas. É importante que tenhamos dois médicos 24 horas para dar vazão ao público que lá procura, e também porque numa emergência onde chega um paciente chocado, em parada cardiorrespiratória, um politraumatizado, é importante que existam dois médicos, dois enfermeiros, uma equipe completa para atender aquela pessoa, para salvar aquela vida. A UPA tem todos os equipamentos necessários, hoje ela funciona a contento. Já houve, então, senhor vereador, anos em que o número de pessoas atendidas foi maior, mas por conta da pandemia, esse ano de 2020 foi menor, mas ainda assim foram praticamente 17 mil pessoas atendidas.
Perfeito. A vereadora Márcia Fumagalli tem um questionamento a fazer. Eu quero disponibilizar a palavra aos vereadores que estão conosco aqui, vereadora Zuma, vereador João Alcei, vereador Marcelo Lemos. E como é uma audiência pública, embora online, temos poucas pessoas aqui, integrantes, imprensa, enfim, aqueles que quiserem manifestar e se formular perguntas, estejam à vontade. Vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, vereador Egídio Carvalho, vereadoras, vereadores, secretária de Saúde, Thaís Aramburu, pessoa que admiro muito, demais autoridades, senhores e senhoras do plenário e também a comunidade que nos acompanha através do Facebook da Câmara. Não é um questionamento, mas é uma contribuição. Eu penso que tão importante quanto o número suficiente de profissionais para atendimento, secretária, é a fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho e também a análise do número de pessoas atendidas por profissional para que se tenha uma avaliação de como que cada profissional está conduzindo, né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar também se a jornada é cumprida na sua integralidade da contratação e o quanto é a produção desse profissional, né? porque às vezes algum profissional pode atender 20, 30 pessoas e outro atende uma. Né? Então, a gente ouve muitos relatos da comunidade, então eu só gostaria de dar essa contribuição, de que essa questão também é importante. Né? Obrigada.
Eu concordo plenamente com a vereadora Márcia Fumagalli. Nós precisamos, na Secretaria de Saúde, atender a 3 requisitos básicos, que são qualidade de assistência, agilidade e resolutividade. Quando eu assumi em janeiro, aqui o secretário Saldanha, meu adjunto, está de testemunha, eu chamei as equipes de médicos, de enfermeiros e de odontólogos, dentistas, e coloquei exatamente isso para eles. Porque no ano de 2020, com a pandemia, houve uma redução do número de atendimentos. Então, os dentistas acabavam atendendo só urgências. Os médicos reduziram muito o número de atendimentos. Hoje, todos estão vacinados. A pandemia não vai nos abandonar tão cedo. Esse ano todo vai ser igual ao ano passado, com a diferença de que alguns grupos serão vacinados. Mas dentro da categoria profissional saúde, de quem é porteiro até quem é o médico mais especializado, está vacinado com 2 doses. Então, eu achei por bem cobrar dos funcionários dessas categorias profissionais a volta da totalidade dos atendimentos. Chamei todos eles numa reunião à noite, que é o horário que eles dizem que podem, que aí não podem faltar. Fui bem rigorosa, chamando a todos, e que mesmo os que estivessem de férias ou viajando comparecessem, que eu não queria saber de que não fui por A, por B ou por C, não me interessa. Eu quero todos presentes, e foram a maciça maioria. E eu coloquei exatamente isso. São tantos atendimentos por hora. E isso vai ser cumprido. Os senhores vão assinar que farão esses atendimentos e eu vou cobrá-los. Pessoalmente e através das suas chefias. Se algum deles não estiver disposto a cumprir essas orientações da Secretaria de Saúde, não tem problema nenhum. É só passar nos recursos humanos e findar o seu contrato. Mas para trabalhar conosco, tem que atender a população. Nós temos aí uma população de quase 127 mil pessoas que precisa, necessita ser atendida. E da forma como estava sendo feito o atendimento, é muito aquém das reais necessidades da nossa população. Então, enquanto eu estiver à frente da secretaria, vereadora Márcia, a senhora tem a certeza que eu vou cobrar. Eu conduzo os lugares onde eu sou gestora com mão de ferro. Eu não tenho nenhum problema em cobrar das pessoas o trabalho, porque eu dou o exemplo de dedicação ao trabalho. Agora, a senhora há de convir, e todos os senhores hão de convir comigo, que são categorias extremamente difíceis, extremamente delicadas e na hora das cobranças. E a população em geral também se acha com muitos direitos e poucos deveres. Então, nós temos que fazer um jogo diplomático entre o paciente e o profissional e fazer com que ambos saiam satisfeitos. Isso não é fácil, mas é possível. Então, a senhora pode ter a certeza que isso será cobrado de cada um e de todos eles.
Pode dar sequência.
Então, ali nós salientamos os atendimentos da atenção básica durante esse período. Nós tivemos 46.717 atendimentos individuais, 3.076 atendimentos odontológicos, 100.088 procedimentos realizados, né, que é o paciente que vai até a unidade de saúde para receber qualquer tipo de atendimento, desde a verificação da pressão arterial até a consulta médica. 618 visitas domiciliares foram realizadas nesse período. atenção psicossocial, que é o atendimento do CAPS, né, o CAPS AD e o CAPS 2, foram 1.998 atendimentos. Aqui nós trouxemos os dados da produção ambulatorial especializada, tanto no nosso ambulatório da Secretaria de Saúde, quanto no âmbito hospitalar. Ali tem o total de atendimentos, né, por grupo de procedimento, totalizando 193.902 atendimentos. A vigilância em saúde, foram realizadas 529 ações de promoção e prevenção em saúde e 548 procedimentos com finalidade diagnóstica, totalizando 1.077. Nós temos, desde o ano passado, uma unidade sentinela de saúde do trabalhador, lá no Porto Seco, onde tem uma enfermeira e uma equipe de enfermagem que prestam atendimento aos caminhoneiros que por lá passam. Então, nesse período, foram realizadas 361 consultas de enfermagem, triagem COVID, que eles também fazem lá para os caminhoneiros, 432, e foram aplicadas 20 doses de vacina nesses caminhoneiros. Quando chegar agora o relatório do segundo quadrimestre, esse número de vacinas vai ser bem maior, porque aí a gente vai atingir um número maior de pessoas, né, conforme o calendário vacinal.
Vocês vejam o quão importante é essa unidade sentinela lá no Porto Seco, né? Somos o maior Porto Seco da América Latina e esse é um trabalho que há muitíssimos anos nós queríamos iniciar a fazer. Naqueles dois primeiros anos, 17 e 18, em que eu fui secretária, eu tentei muito, junto à equipe do Sereste em Alegrete, com o doutor Clímaco. E aí, graças a Deus, agora quando eu volto, já está instalado. Eu acho que esse é um serviço que vem de encontro às necessidades dos caminhoneiros, que têm que ficar lá na COBEC, não podem sair, e que lá tem uma assistência de saúde para eles.
Aqui nós trouxemos o número de cirurgias realizadas através do convênio firmado entre a Prefeitura, né, de Uruguaiana e o Hospital Santa Casa de Caridade. No período de setembro a dezembro, tem as cirurgias eletivas realizadas por especialidade, então ortopedia, 58 procedimentos, cirurgia geral, 62 procedimentos, ginecologia, 52 procedimentos, otorrino, 18 procedimentos, bucomaxilofacial, 6 procedimentos e cirurgia pediátrica, 66 procedimentos, totalizando no período 262 procedimentos cirúrgicos eletivos. E o valor repassado por esses procedimentos ao Hospital Santa Casa foi de R$ 137.009,85. As cirurgias por vídeo, né, que são feitas as colecistectomias e a videoartroscopia, totalizaram 70 procedimentos, no valor de R$ 56.564,90. E a anestesia, né, que também o município tem um convênio para pagar o anestesista, foram 276 procedimentos que tiveram a participação do médico anestesista, totalizando R$ 105.680,15. Então, nesse período, foram aplicados R$ 299.254,90 em cirurgias eletivas no município de Uruguaiana.
É bom salientar nesse convênio a importância desse convênio. A tabela SUS, como os senhores devem saber, ela não é reajustada desde 1996. Hoje, uma consulta médica no SUS é R$ 10. As cirurgias são valores, e aqui eu tenho dois médicos presentes, que se eu estiver falando alguma inverdade, podem imediatamente me contestar. O valor das anestesias, das cirurgias, ele é irrisório. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde em 2017, esse convênio ele estava parado, por conta de que o hospital estava muito ruim e os valores, os médicos não achavam condizentes com o seu trabalho. Nós fizemos todo um trabalho de conversa e negociação com os médicos e já em abril de 2017 nós começamos a fazer cirurgias eletivas. Na época, o convênio era de R$100 mil mês. Depois, ele passou a ser 120 e hoje ele está em 150 mil mês desde início de janeiro. Ocorre que o número de cirurgias é menor por conta da pandemia. Então, hoje, às 15h, eu terei uma reunião no hospital. O prefeito decretou bandeira preta, como todos os senhores sabem. Várias cidades suspenderam as cirurgias eletivas. Então, nós vamos estar reunidos, o nosso médico infectologista, nosso cirurgião-chefe do bloco cirúrgico, a enfermeira-chefe. Vamos ver assim, nós temos hoje 6 pacientes na UTI. Temos mais 4 vagas na UTI para pacientes COVID. Nós não temos nenhum paciente em leito retaguarda para ser mandado para outro lugar. A nossa internação clínica, que são 45 leitos, hoje existem 10 pessoas internadas. Nós tivemos, nesta semana passada, 48 pessoas positivas. Então, nós já tivemos momentos que nós já tivemos 12 pacientes para UTI COVID, gente nos leitos retaguarda, para serem mandados para outro lugar. Nós já mandamos 14 pessoas para fora de Uruguaiana. Nós já tivemos 22 pessoas na internação clínica. Então, diferentemente do restante do estado do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, nesse momento, não vivencia o seu pior momento. Nós estamos, muito antes, pelo contrário, bem mais tranquilos do que estivemos no mês de janeiro, quando começamos a pagar o preço das aglomerações do Natal e do Ano Novo. Agora, fique bem claro, e eu gostaria de observar que isto é hoje, é neste momento. Nós ainda temos a questão do carnaval, que acabou dia 16 de janeiro, e ainda as férias das pessoas que foram viajar e viajaram por todo o país. Então, nós não sabemos o que temos pela frente para passar. Ainda eu falava com o bispo Padovan, que questionou a Secretaria de Saúde por conta de um hospital de campanha. Nós temos um hospital de campanha montado no... Como é o nome? AFMU, a Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana. Nós temos lá um hospital de campanha montado, mas, graças a Deus, nós não precisamos desse hospital até o dia de hoje. E a cada vez que melhoram os nossos índices, eu penso, será que a gente tem que desmanchar esse hospital de campanha ou não? Mas não temos feito isso, ele está lá montado. Se precisar, nós vamos colocá-lo em funcionamento. Mas hoje nós temos 10 pessoas na clínica e temos um potencial de 45 para serem atendidos.
Perfeito. Eu quero passar a palavra ao vereador José Carlos Zácaro, que tem questionamentos a fazer, mas eu gostaria, para não perdermos o fio da meada, gestora Thais Arâmburo, a senhora fez referência aos valores ínfimos pagos pelo SUS, R$ 10,00 uma consulta, e disse também que as cirurgias também estão nessa faixa de valores muito aquém do ideal. Que dados seriam exatos? Estamos numa audiência pública, seria importante que a senhora nos trouxesse algo...
Eu posso encaminhar para a Câmara, porque são inúmeras tabelas, vereador, e eu não as trouxe nesse momento, e eu acho que levaria muito tempo, mas eu posso encaminhar.
Perfeito.
O motivo de que o município fez um contrato com o Hospital Santa Casa para dar um plus para os médicos, cirurgiões e anestesistas é justamente porque não existe o interesse dos médicos em operar pela única e exclusivamente pela tabela SUS. E eles têm razão em fazer isso, porque essa tabela é de 1996.
Perfeito.
Então, o senhor imagine que fazem, quantos anos fazem de defasagem dessa tabela. É absurdo o que acontece, mas essa é a realidade. Então, por isso que eu lhe digo que uma cidade, um município, uma gestão em que exista o compromisso com a saúde... essa gestão tem sim que botar 15% ou mais na aplicação de verbas, que é para poder oferecer uma saúde digna para os seus munícipes.
Perfeito. Depois do questionamento do vereador José Carlos Zácaro, eu gostaria que a senhora, então, nos falasse a respeito dos repasses do SUS, se eles acontecem em dia. Muito bem, vereador José Carlos Zácaro.
Presidente, demais membros dessa comissão, eu chamo ela de Thaís, porque o dia a dia nós... Secretária, assim, quando fala dos índices de Uruguaiana, a população acha que é só de Uruguaiana, não, porque o nosso hospital é um hospital regional, né? E quando você fala os índices de Uruguaiana, é Uruguaiana e a população dessas cidades que vêm procurar auxílio aqui. Eu estou dizendo isso a nível de Covid. Não estou falando nem da alta complexidade, da média complexidade que a Santa Casa tem. Então, eu tive uma conversa com o secretário do município e para intervir junto a Thaís, a nossa secretária de saúde, do ponto de vista da qual é o parâmetro que nós podemos passar ali na frente se nós nunca tivemos um fechamento total, um lockdown. O questionamento aqui agora foge um pouquinho da intenção dessa audiência, mas eu vou aproveitar esse gancho, aproveitar que a secretária está aqui. Se não estava na hora de a gente pensar, eu estou falando agora não como vereador, mas como médico também, de nós termos um parâmetro. Ou seja, vamos parar 10 dias e vamos ver. Porque lá na frente, a secretária, o prefeito, enfim, todos que estamos na linha de frente dessa pandemia, nós somos cobrados. Bah, vamos fechar de novo? Não, nós vamos fechar porque deu resultado diferente dos lockdowns, até dos vizinhos argentinos aqui, que era na prevenção. Nós não estamos em prevenção, nós estamos em plena guerra. Para quem não sabe, Canela hoje está sem oxigênio. Quem não sabe, não tem oxigênio em Canela. Estão pedindo oxigênio porque está começando a lotar lá. Não quero aqui também transmitir pânico. Como bem disse a secretária, hoje nós temos ali 5 ou 6 leitos ocupados. Mas reitero a preocupação. Eu tenho cirurgias eletivas, para quem não sabe, uma prótese de quadril que está marcada há 40 dias para a semana que vem, logicamente vai ser suspensa, independente da decisão da Santa Casa. Independente por quê? Porque é uma cirurgia de grande porte, daqui a pouco o paciente precisa de um leito da UTI e nós estamos nessa circunstância. Então, o questionamento que eu faço para a Thaís não é um questionamento, é se, quando se fala do índice de Uruguaiana, se fala do índice de toda a região. Porque muitas vezes falam, nós tivemos tantos óbitos, dois da Barra do Quaraí. Ou seja, esses índices são das cidades que Uruguaiana dá cobertura. Não é só da cidade de Uruguaiana. A gente não responde só por nós, a gente responde também pela competência dos outros. Não adianta Uruguaiana seguir uma regra e o município vizinho não está fazendo o contingenciamento que deve ser. É só isso, eu queria deixar esse registro, né, Thaís. A situação, hoje, graças a Deus, Uruguaiana ainda está nas nossas mãos, mas a gente não sabe amanhã. Eu acho que é de se pensar assim, nesse fechamento. A população vai ter que entender, porque a gente está sem parâmetro. É uma guerra que o inimigo está aí toda hora. Uma hora a Santa Casa está com 5 leitos, daqui a pouco passa para 10. Ah, foi por causa do Natal, agora foi por causa do Carnaval. Nós não estamos tendo o resultado do Carnaval, porque, querendo ou não, nós estamos diferente do restante do estado, né? E como médico, como vereador e principalmente como cidadão, né? A gente passar para as pessoas que lidam com a linha de frente aí, se dá para pensar nesse assunto de fazer um lockdown no mínimo de 7 dias aqui no Uruguaiana. Obrigado.
Muito bem. Secretária, temos muita coisa pela frente ainda, né? Então, vamos lá.
Então, aí nós trouxemos o fechamento do ano de 2020, né, de procedimentos cirúrgicos eletivos realizados, onde nas cirurgias eletivas nós totalizamos 800 procedimentos realizados, com um valor de R$410,035,62. Anestesia, 959 anestesias, no valor de R$318,145,05. E procedimentos por vídeo, 215, no valor de R$127,815,33. Então, o total aplicado em cirurgias eletivas no ano de 2020 foram R$855.996. O município também dispõe de um convênio para procedimentos de hemodinâmica, né? Desde que fechou, nós perdemos a referência em cardiologia no estado, então o município fez um convênio com o Hospital Santa Casa, onde ele aplica mensalmente R$100.000 para a realização de procedimentos de hemodinâmica, seja de urgência ou procedimentos eletivos. Então, no período ali de setembro a dezembro, foram realizados 469 procedimentos de hemodinâmica, entre consultas e procedimentos cirúrgicos. O valor aplicado nesse período foi o total de R$400.000. Os demais convênios ali da Secretaria de Saúde com o hospital, nós temos o convênio com a Clínica Renal, foi repassado o valor de R$512.379,03. O Banco de Sangue, R$93.517,35. O Pronto-Socorro, R$1.200.000. E o gerenciamento da UPA, o valor de R$1.413.357,03. Aqui o fechamento dos procedimentos de hemodinâmica no ano de 2020, desde janeiro a dezembro, foram realizados 973 procedimentos e o valor repassado, R$1.200.000.
Eu quero salientar esse convênio. Esse convênio salvou da morte 973 uruguaienses. Porque a alta complexidade em cardiologia, no dia de hoje, ela é uma utopia. Porque o governo federal e estadual, eles só fazem a contratualização se a contratualização for do procedimento mais pequeno ao maior, a uma cirurgia de circulação extracorpórea, com o coração para fora do tórax, cerrada as costelas, enfim. E isso nós não temos médico cirurgião cardíaco, nem médico cirurgião vascular e nem anestesista cardíaco que more em Uruguaiana. Uruguaiana fica a 650 quilômetros de Porto Alegre. Então, neste momento, é impossível bancar uma alta complexidade em cardiologia se minimamente nós teríamos que ter os profissionais aqui residindo. Então, o que ficou foi fazermos o cateterismo e as angioplastias, que é a reconstituição dos vasos sanguíneos para que o sangue possa fluir e aquela área infartada, ela volte a funcionar. Então, esse realmente é um convênio maravilhoso que foi feito e que foi reaberto essa área o dia 6 de fevereiro de 2019. De lá para cá, tem sido realmente muito reconfortante salvar as vidas até que possamos, então, transferir essas pessoas, se necessário, a referência de alta complexidade em cardiologia, que é para a nossa região em Passo Fundo. Tivemos um problema grave com a máquina de hemodinâmica, que passou 15 dias, os últimos 15 dias estragada, e na quarta-feira ela foi consertada e saiu um valor bastante alto que nos custou muito a Santa Casa conseguir custou só a peça, fora o técnico e as despesas de deslocamento do técnico de São Paulo para cá, só a peça custou 200 mil reais. Mas já está funcionante e já toda a equipe trabalhando.
Então, aí nós temos a estrutura atual, né, a estrutura até o mês de dezembro da Secretaria de Saúde, onde nós tínhamos implantadas 24 equipes de saúde da família, o programa Primeira Infância Melhor, agentes comunitários de saúde, agente de combate a endemias.
E aí eu quero ressaltar que foi feito um concurso e 90 vagas para agentes comunitários de saúde, 55 para endemia, que já estão recebendo treinamento na Secretaria de Saúde e estarão, então, compondo o quadro de profissionais que atuará nas equipes das estratégias de saúde da família, o que estava fazendo muita falta.
Então, temos também a Policlínica Infantil, Policlínica de Especialidades. No mês de dezembro, nós conseguimos completar o teto, né, destinado ao município de Uruguaiana, de 25 médicos vinculados ao programa Mais Médicos. A Farmácia Básica Municipal.
Aí eu gostaria de ressaltar que nós temos uma única farmácia básica municipal, que é ali na aviação, antiga aviação férrea. E isso é muito pouco para aviar receitas para todo o nosso município de 127 mil habitantes e com populações bastante volumosas em áreas bem distantes da população. Então, nós já estamos providenciando numa unidade móvel de farmácia, que é um trailer que vai andar pelos bairros, e três farmácias no bairro, que serão a União das Vilas e lá na RBS, que são dois grandes conglomerados populacionais, e também na Vila Hípica, que é um lado da cidade bastante distante. Então, para esse ano de 2021, esses são os nossos planos. Nós temos sempre que darmos um passo à frente na questão da assistência de saúde, termos em mente de que existe uma lei federal que não nos permite aumentar a despesa e que, então, com o que nós temos de recursos, nós temos que fazer essa distribuição de forma equitativa e que atenda a nossa população. Mas, então, eu já comunico aos senhores que nós realmente vamos aprimorar a nossa assistência farmacêutica.
Importante destacar, essa unidade móvel e esses pontos contarão com farmacêuticos.
Se não tivermos farmacêuticos, não podemos ter nenhuma aspirina. Existe uma lei federal que determina a composição da equipe que deve ter quando existe distribuição medicamentosa. Não é só farmacêutico, tem que ter auxiliar de farmácia, é uma equipe que tem que trabalhar. Por isso, o aumento de custos.
É uma estrutura.
É uma estrutura, exatamente.
Tem que ser montada. Muito bem.
Então, nós temos também implantada a equipe de consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, o CAPS-2, CAPS-AD, o serviço de IST-AIDS, o CAMI, que é o nosso centro de aplicação e monitoramento de medicamentos injetáveis, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas.
Aí também eu gostaria de fazer uma paradinha. Em relação ao CAPS adulto e o CAPS álcool e drogas, eu também quero dizer aos senhores que é, e já era minha vontade, colocar um CAPS infantil. A gente tem muitas crianças mesmo, com necessidades especiais, com autismo, com esquizofrenia, com várias condições de sofrimento psíquico e que deva ser começado esse tratamento na infância para que quando chegarem na adolescência e na fase adulta eles já estejam em acompanhamento e principalmente na adolescência quando essas doenças se exacerbam. Então é a nossa ideia a gente fazer um CAPS infantil, não sei se conseguiremos para o ano de 2021, acho difícil, por conta dessa restrição de custos. E em relação ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas, Quando eu iniciei como secretária em 2017, a gente tinha um laboratório pequeno que não dava conta das necessidades de exames da nossa secretaria e de todas essas unidades que tem, que compõem a rede municipal de assistência à saúde. E nós já em 2017 terceirizamos para dois laboratórios fazerem a análise do sangue para a nossa secretaria e agora vamos ampliar ainda mais esses laboratórios. Mas eu quero frisar aos senhores, o sangue será colhido pelas nossas equipes, tanto no laboratório da Secretaria de Saúde, quanto nas unidades básicas de saúde, o que ficou muito bom, porque imaginem uma pessoa que precisa fazer um exame de sangue, ter que ir lá para o centro de saúde de manhã cedo, em jejum, coletar o sangue e depois voltar para sua casa. Então, essa coleta de sangue é na unidade básica de saúde. O sangue é recolhido e levado para ser providenciado de forma que depois ele seja encaminhado para os laboratórios que farão a análise. Também o resultado dos exames vem para as unidades básicas de saúde a ser entregue para os pacientes que lá utilizam os serviços. Então, com isso, nós vamos dar agilidade, celeridade àquelas pessoas que necessitam de fazerem exames de saúde. Tem alguns exames que levam um tempo demasiado para a entrega de resultados e, infelizmente, eu tenho que dizer para os senhores que esse tempo pode ser de 20 ou 30 dias, isso é tempo demais. Nós precisamos de agilidade para que tenhamos uma maior resolutividade. Então, a nossa ideia é que no centro de saúde permaneça a estrutura, mas que lá façamos o que nos exige o laboratório de fronteira, que é leishmaniose, COVID, avidez para toxoplasmose, chagas, IgG e IgM, tuberculose, hanseníase, exame parasitológico de fezes e de urina. Então, com isso, nós vamos estar agilizando exames bioquímicos para que logo esses resultados cheguem às unidades básicas de saúde, o paciente tenha o diagnóstico e o tratamento e o aviamento das receitas dessa forma descentralizadas dentro das nossas possibilidades.
Então, nós temos também o LAMINF, que é o Laboratório de Monitoramento de Infecções HIV, as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, SAMU Básica, SAMU Avançada, a Unidade Móvel de Saúde, que é a nossa carreta da saúde, né? A Saúde da Mulher, Centro Municipal de Fisioterapia, Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, Ambulatório de Saúde Mental, o setor de tratamento fora domicílio, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o nosso Centro de Triagem, né, COVID-19, e a Unidade de Pronto Atendimento, 24 horas. Nós temos no Sistema de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde do município 333 estabelecimentos cadastrados, né, 331 sob gestão municipal e 2 sob gestão estadual, que é o Hospital Santa Casa e a CASE. Tem uma unidade de saúde lá dentro, totalizando 2.013 profissionais cadastrados.
Quando a gente fala em gestão estadual do hospital, é porque o hospital responde ao Estado, como eu disse, estão lá na vigilância sanitária nesse momento, então nós respondemos ao Estado, que por sua vez responde à União, mas estamos sob uma administração municipal da qual eu sou a gestora.
Aqui nós trouxemos os resultados dos indicadores da nossa pactuação interfederativa. É a pactuação do município com o Estado. Nós temos 23 indicadores, tá, para serem acompanhados durante o ano. Nós temos ali no primeiro quadro a meta que o município pactuou. Esses dados de 2020, o Estado orientou que os municípios refizessem os dados pactuados em 2019, não teve alteração nos números. E ali do lado nós temos o resultado do ano. Então, a mortalidade prematura, a nossa meta era 410, nós fechamos em 379,57. a proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, né, 100% desses óbitos devem ser investigados. Então, até o fechamento do relatório, haviam sido investigados 91%. Então, esse número ele vai chegar a 100%, porque todos os óbitos devem ser investigados. A proporção de registro de óbitos com causa básica definida, a meta era 95%, nós fechamos em 82,92%. A proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de vacinação para crianças de 2 anos de idade, nós pactuamos atingir 75%, e isso é uma meta estadual, e o Estado também pactua 75%, e o município de Uruguaiana conseguiu fechar com 83,76%. A proporção de casos de doença de notificação compulsória, encerrados, né, até 60 dias após a notificação. Pactuamos a nossa meta 80, nós atingimos 83,33%. Proporção de cura de novos casos de hanseníase, 85% a meta, nós atingimos 100%. Número de casos de malária não cabe ao município de Uruguaiana. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Nós pactuamos que teríamos até 22 casos novos e nós fechamos o ano de 2020 com 40 novos casos. Número de... Vocês querem falar?
Eu gostaria de ver... nós temos 3 mulheres na Câmara de Vereadores, né? Fico feliz com isso. É muito importante a participação de todos os vereadores. Mas aqui nós estamos falando de sífilis congênita. É uma doença secular. E essa doença gravíssima, e que ainda tivemos no ano de 2020, no século 21, onde se faz um teste rápido de 15 minutos e se tem um diagnóstico, nós temos aí 40 casos de sífilis congênita. Então, eu recebi a vereadora Zuma em visita e convidei-a, e hoje convido as senhoras Manuela e Márcia para que nos ajudem numa grande campanha onde nós temos que ver planejamento familiar, assistência ao pré-natal, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. E em relação à sífilis, é um caso muito sério, porque são 2 injeções de penicilina que curam, com um intervalo de 7 dias. As mulheres fazem, mas os homens não fazem, e elas se reinfectam no ato sexual novamente. Então, nós temos lá crianças que nascem com sífilis congênita e que sofrem todas as agruras dessa doença, uma coisa que seria prevenível e 100% curável. Então, eu acho que cabe o convite extensivo a todos vocês, mas especialmente às vereadoras mulheres, de que urge que façamos uma campanha para que tenhamos uma melhor condição de saúde nas nossas mulheres no que cerne a sua questão feminina, né? De amamentar, de ter filhos, né? De gestar, de parir. E que possamos ter condições de dar uma assistência digna. A gente vê toda hora, agora eu estava aqui esperando para falar, e o meu celular cheio de mulheres, uma mulher hoje especialmente, querendo fazer uma cesariana. Então, o parto cesáreo e o parto normal, o Ministério da Saúde paga o mesmo valor. Só que o parto cesáreo é uma cirurgia de média complexidade. Tem que abrir o abdômen da mulher. Tem que fazer uma cirurgia, tirar o bebê, depois fechar todo o abdômen. A mulher leva dias para se recuperar. No parto normal, a mulher se recupera em questão de horas. Então, o Ministério, ele nos pune... Pune o hospital se nós temos um maior número de cesáreas do que de partos normais. Mas a população quer, porque quer, parto cesárea. e nos cobra isso na maternidade do hospital, cobra dos médicos, cobra das enfermeiras obstétricas, cobra de mim como gestora e hoje como secretária de saúde. E então, eu acho que urge, como falei, que façamos uma campanha de esclarecimento e de planejamento familiar para que as mulheres tenham os filhos que puderem criar. Ou criar porque tem condições psicológicas de criar, ou criar porque tem condições financeiras de criar. Porque não é só a condição financeira. Também tem a mulher que tem que ter condições psicológicas. Hoje nós mulheres trabalhamos muito. Nós não temos mais aquele tempo para ficar em casa cuidando do filho, da casa, da família. Então, nós temos que pensar bem quantos filhos cada uma de nós tem condições de criar. E aí termos esse número de filhos, e eu peço aos senhores ajuda nesse sentido. Acho que é importante a união de todos nesse contexto tão difícil e assim, secular que nós vivemos.
Perfeito. É só a palavra, senhor presidente.
A vereadora Zuma tem questionamentos a fazer, diretora.
Pegando o gancho mesmo aqui, né? Primeiramente, né, bom dia ao senhor presidente desta comissão, vereadora Egídio Carvalho, vereadora Manuela, né, sempre bem-vinda, mais uma mulher aí no time das mulheres, vereadora Márcia. Quero cumprimentar a nossa gestora e também secretária de saúde, Thais Arambros, demais componente, doutor Saldanha, né, que se encontra aqui, nosso adjunto, e secretária Thais, primeiramente lhe agradecendo, sempre muito disponível para nós receber, né, na instituição Santa Casa, onde nos deparamos com alguns problemas, que é normal, né? Pode-se dizer normal em tempo de pandemia, e também parabenizar, né, a senhora pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aí juntamente com as equipes de trabalho. Me senti muito honrada com o convite, com o anúncio, de fazermos parte aí dessa campanha, né? Essa campanha preventiva, vamos dizer assim, em relação às nossas mulheres. Eu, como desde 2017, oficializei, né, o meu trabalho em relação às mulheres e sempre me dediquei à causa das mulheres, mesmo sendo pessoa pública, né? E queria me somar aí à vereadora Márcia, à vereadora Manuela, para assim nos formarmos em relação a essa grande campanha que eu acredito que vai ser, né, em prol das mulheres e que essas mulheres venham ter, né, a orientação, muitas delas passam por situações por não serem orientadas ou, quem sabe, as campanhas não serem tão divulgadas, e nós precisamos de divulgação. No momento que nós usarmos as nossas redes sociais, os meios de comunicação, chegará aos lares, chegará às nossas mulheres, essa tão importante que é, né, a saúde da mulher, o planejamento familiar. Hoje a gente encontra famílias com 10, 8, mas vereadora Zuma, isso aí acontecia lá no passado, mas a gente encontra, sim, gente, eu visito muita gente, eu sempre tive contato, até por causa da minha instituição, a qual eu represento também, e a gente sabe e temos conhecimento da causa, do quanto é necessário, quanto é importante, né, esse planejamento familiar. Não estamos aqui dizendo que mulheres ou futuras, né, mães não tenham esse sonho de ser mãe, mas como a senhora falou, secretária, que seja planejado, que seja, né, esses 9 meses aí de gravidez, com os exames certinhos, pré-natal, isso é muito importante. Então, deixamos aí, né, a nossa colaboração e pegando o gancho aí da palavra da nossa secretária e gestora Thais Arambro. Obrigada, presidente.
A vereadora Márcia Fumagalli também tem questionamentos a fazer, secretária.
É uma questão que eu acho também importante, que nessa campanha tem que conscientizar também o parceiro, não é? Porque sempre se coloca o ônus em cima da mulher, a mulher tem que se cuidar, a mulher que tem que providenciar, mas o parceiro às vezes não é participante ativo nessa questão familiar. Então eu creio que tem que ser uma conscientização muito ampla de que o parceiro também tem que cuidar. a sua parceira para que ele não traga para ela uma sífilis. Não é? Então, não adianta a mulher se cuidar, a mulher se vacinar, a mulher tomar a medicação, que, como a secretária recém mencionou, a mulher faz o tratamento e aí é reinfectada novamente. Então, é muito importante a conscientização masculina nessa questão. E a outra situação também é que como que a estratégia de saúde trabalha a questão desse planejamento familiar quando a moça jovem já tem... É jovem, tem 20 anos, mas já tem 3 filhos e ela quer uma medida mais drástica de controle de natalidade. Porque eu escuto muitos relatos que dizem assim, ó, ah, mas eu gostaria de fazer uma esterectomia, por exemplo, mas dizem que eu sou muito nova. Então, às vezes, eu ouço muito a mulher falar que ela quer fazer um procedimento que não tenha mais filhos, e daí a fala é, ah, mas tu é muito jovem ainda, não podemos fazer. Então, como que essa estratégia está sendo trabalhada na saúde para oportunizar que quem já decidiu que não quer ter o quarto, quinto, sexto, décimo filho, tenha este apoio para que ela tenha esta sua ansiedade é atendida. Né?
Posso responder? Vereadora Márcia, existe uma lei federal que regula a laqueadura tubária e a vasectomia. Na Secretaria de Saúde, nós temos ambos os procedimentos. Nós temos médicos que fazem a laqueadura tubária, geralmente é a doutora Rita Fossati que faz, doutor Persiane, mas a maciça maioria é a doutora Rita, doutora Ana Elisa, e a vasectomia é o doutor Moacir Tassinari. O que acontece é que essa lei federal estipula que a mulher não possa fazer no parto a laqueadura. Portanto, não adianta querer fazer cesárea para fazer laqueadura. Pelo SUS, não. Ela tem que fazer via umbilical daí a 2 meses. Durante a gestação, ela tem que ter consulta com o médico, com a enfermeira, com o psicólogo e se fazer acompanhar do marido. E ambos assinarem um documento de que ambos concordam com a laqueadura. E a mulher tem que ter idade superior a 21 anos. E o que nós vimos é que a idade média de início do relacionamento sexual em Uruguaiana, isso foi uma pesquisa feita, é de 13 anos. Então, nós temos meninas, geralmente, a partir de 14, 15, 16, já gestantes, até os 21, elas já tiveram vários filhos. Então, realmente, assim, nós precisamos uma grande campanha e nas estratégias de saúde da família existem todos os métodos contraceptivos à disposição. Mas existe também uma questão cultural, né, importante, envolvida aí, não é só uma questão de saúde, existe toda uma questão cultural que deva ser entendida da situação da mulher na sociedade, e isso realmente é um trabalho bem árduo. Conto com a senhora.
Muito bem, vamos à sequência.
Então, dando seguimento nos indicadores de saúde do município, o número de casos novos de HIV em menores de 5 anos, nós pactuamos que poderia se ter um caso, nós não tivemos nenhum. Proporção de análises realizadas na amostra da água, percentual que o município deveria realizar era de 80%, 88%, nós realizamos 91,62%. A razão de exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos, nós pactuamos 0,50 e nós atingimos o percentual de 0,35. Nós não conseguimos alcançar a meta. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos. O pactuado era 0,31, nós atingimos 0,15.
E aí eu gostaria de dizer que isso é devido ao equipamento de mamografia da Santa Casa estar estragado. Como ele passou um longo tempo sem manutenção, acabou danificando o tubo de imagem. E o valor do conserto é R$ 292.500. e nós ainda não conseguimos apurar esse valor para proceder o conserto desse valioso equipamento na prevenção e na detecção do câncer de mama. Eu espero que o mais breve possível a gente consiga isso.
Então, proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde, na saúde suplementar, o pactuado era 41%, nós atingimos 45,59%. Proporção de gravidez na adolescência entre a faixa etária de 10 a 19 anos, nós pactuamos 17% e conseguimos atingir o percentual de 16,1%, então nós ficamos abaixo do que foi pactuado. A taxa de mortalidade infantil, 12%, nós atingimos o número de 16,26. Número de óbitos maternos em determinado período. Nós pactuamos que poderia se ter 2 óbitos maternos no ano de 2020, nós não tivemos nenhum. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. O percentual pactuado era de 70%, nós atingimos 58,59%. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família. 65%, nós atingimos 38,57%. Esse indicador está muito ligado à escola, então por isso ele ficou tão abaixo. Cobertura populacional estimada na saúde bucal na atenção básica. 30%, nós conseguimos alcançar o percentual de 45,15%. As ações de matriciamento, esse dado ainda não foi fechado pelo Estado, por isso ele consta como não apurado. Número de ciclos que atingiram no mínimo 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue. Nós teríamos que atingir 80% dos imóveis em quatro ciclos. Infelizmente, nós não conseguimos atingir nenhum. Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. Pactuado era 95%, nós atingimos 97,80%. Aí o percentual aplicado pelo município de Uruguaiana em despesas com ações e serviços públicos de saúde no terceiro quadrimestre foi de 17,22%. Aqui as receitas e despesas, né, referente ao terceiro quadrimestre, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Esses números vão ser mais detalhados para vocês na apresentação do próximo relatório. Então, as principais ações de enfrentamento, né, à Covid-19 realizadas pelo município de Uruguaiana nesse período. Nós mantivemos os centros de triagem, né, em funcionamento com técnico, enfermeiro, médico e funcionamento das 8 às 18 horas. Os locais dos centros de triagem nesse período, eles estavam, né, nas escolas ali, Moacir Ramos, na Marília Sanchatene Felice, e também no Centro Esportivo Nova Esperança, e a partir de outubro ele foi instalado na Escola Mário Quintana. Foi realizada a manutenção das barreiras sanitárias. Né,
eu onde... só gostaria, um minutinho, para os centros de triagem, de dizer que com a proximidade do início das aulas, a secretária Maria Helena pediu nos local da Escola Mário Quintana para as reformas e fazer tudo o que precisava para o reinício das aulas. Então, nós fomos buscar um novo local e conseguimos com a secretária Soraya ali no local da antiga Casa de Itália, no atual restaurante popular, que por conta da pandemia está desativado. Então, lá nós temos um atendimento médico pela manhã e pela tarde. Estamos com dificuldades de fechar as escalas médicas. Na terça-feira, nós não tivemos médicos. O médico da manhã e da tarde da terça-feira pediram demissão e eu não consegui ainda outros dois médicos para substituí-los. Então, nós temos segunda, quarta, quinta e sexta, nós temos médico no centro de triagem. Na terça-feira, nós estamos buscando. Então, já quero deixar bem claro para os senhores, se receberem alguma queixa ou reivindicação, isso acontece, mas, infelizmente, tem coisas que não dependem de nós. Dois médicos pediram demissão e a gente não tem uma facilidade grande de conseguir médico na hora.
Então, a manutenção das barreiras sanitárias ali, né? Nós tivemos na BR-290, na 472 também. Os postos de barreira, eles funcionam com técnico de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro e a coordenação da Defesa Civil com o apoio do Exército e da Romum.
Também essas barreiras sanitárias já não estão mais acontecendo. Lembrem os senhores que nós estamos falando de um relatório de 2020.
Foi realizado um incremento na testagem, né, para COVID-19, conforme a nota técnica do Estado. A manutenção do Comitê de Contingenciamento Municipal, a elaboração, né, diária de boletins epidemiológicos e campanhas de ações e prevenção ao enfrentamento à COVID-19. Aí nós trouxemos o último boletim epidemiológico de 2020, que era o boletim do dia 30 de dezembro, onde mostra que nós tivemos nesse período 19.161 amostras coletadas. Os casos positivos para COVID-19 até 30 de dezembro totalizou 3.937. O número de pessoas recuperadas, 3.652, né, que representa 92,76. O total de casos ativos naquele período era de 218. E o número de óbitos nesse período foi de 67, que representa 1,70.
Isso, volto a dizer, o ano de 2020, perdão. Hoje nós estamos com 110 óbitos. Mais de 6 mil pessoas curadas.
O demonstrativo de atendimentos por centro de triagem, né? Nós tivemos um aumento na procura por atendimento ali no final do ano, então a Escola Mário Quintana fechou o ano com 2.645 atendimentos, a Escola Moacir, 1.586, Marília, 1.362 e o Centro Esportivo Nova Esperança, 1.052. Aí as considerações, né, que a gente está sempre em busca do aperfeiçoamento desse relatório e procurando trazer cada vez mais o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde. Aqui nós trouxemos algumas fotos, né, desse período de setembro a dezembro, com as equipes de atendimento da COVID-19, ali a barreira sanitária na aduana, que ainda estava em funcionamento, a coleta dos exames, as ações realizadas, né, tanto na rodoviária como no centro de triagem, nas ruas também, as ações realizadas pela Secretaria de Saúde, através da unidade móvel, do atendimento no centro odontológico, das visitas domiciliares das equipes de saúde, ali as reuniões de grupo, né, que quando nós voltamos a fazer, essas reuniões eram realizadas dentro da unidade de saúde, então se encontrou uma forma de seguir dando andamento nesse trabalho, realizando as reuniões no lado de fora da unidade de saúde. Aqui algumas, a gente trouxe também as fachadas das unidades de saúde, onde todas elas foram já reformadas, e hoje a gente está com 100% das unidades de saúde com a reforma feita. Ali o CAPS-AD, com o veículo que nós conseguimos adquirir para o serviço de CAPS-AD poder realizar as visitas domiciliares e buscativas.
É importante dizer que para esse ano de 2021 está prevista a construção da ESF no bairro Santo Antônio, que custará R$1 milhão, e a Secretaria de Saúde já está com esse dinheiro em caixa para... E as obras começam dia 10 de março.
Então tá os contatos da Secretaria de Saúde, caso vocês tenham alguma dúvida, tem os telefones e o e-mail da Secretaria de Saúde à disposição de todos.
Muito bem.
Agora nós temos o próximo relatório, que é o terceiro quadrimestre também, que é outro tipo de relatório que a gente tem que prestar.
Perfeito.
Que vai ser com a Thaís.
Uma boa tarde a todos. Vou tentar ser o mais breve possível, ao decorrer da hora. Esse relatório, ele é bem simplificado, tá? Ele é um relatório estadual, que se chama Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde, MGS. Ele apresenta valores, né, receitas, despesas e o saldo. Tivemos, da esfera municipal, total de recebido, R$ 13.572.821,94. As despesas do período foram 13.064.442,58. E tivemos um saldo positivo anual de... Anual, não, trimestral, quadrimestral, de 508.379,36. Na esfera estadual, recebemos 2.798.968,09. E tivemos uma despesa de 2.106.908,41. Ficamos também com saldo positivo de 692,59,58. Na esfera federal, recebemos 9.681.482,89. E de despesas, 8.350.528,33. Um saldo positivo de 1.330.954,56. Esse é um resumo do relatório, né, de receitas e despesas. Não sei se vocês receberam aqui o valor descritivo.
Eu só gostaria de colocar que as receitas recebidas foram 65.925.000, gastas as despesas 61.901. Então, a Secretaria de Saúde hoje tem em caixa 4.024.000, 1 milhão já é para a construção do posto. Outro restante para a gente fazer as farmácias, que a gente vai fazer as farmácias de bairros e outras atividades. Então, acho que é bem, bem legal que a gente tenha, já no início do ano, esse valor que já possamos dar início aos trabalhos.
Em resumo, pessoal, era isso aí. Agradeço.
Muito bem. Queremos... Então, agradecer a presença de todos, diretora, secretária, coordenadora, administradora do Hospital Santa Casa e secretária municipal de saúde, Thaís Arâmburo, ao adjunto médico cardiologista, Dr. José Luiz Saldanha, ao Diego Cantori, diretor financeiro da Secretaria de Saúde, à senhora Luciana Goulart, à senhora Thaís Trindade, que é contadora. Agradeço a presença também dos vereadores que aqui estiveram presentes, pessoas que ainda estão no plenário, as vereadoras que compõem a comissão, os vereadores que compõem a Comissão de Serviços Municipais, e dizendo que, de acordo com o que preceitua a legislação, a próxima prestação de contas do primeiro quadrimestre será no dia 28 de maio, deste ano, às 11 horas. Evidente que é referente a 2021. Muito obrigado a todos, um bom dia. Muito obrigado.
Bom dia, muito obrigado.